Ministério do Turismo apresenta. Conexão Comunidade em Meu Quintal Patrimônio.
De quantas pessoas, lugares e memórias somos feitos? Discutir, mapear e difundir esses bens preciosos é o objetivo do projeto Conexão Comunidade. A iniciativa percorre 9 municípios de Minas Gerais, Sergipe, Bahia e São Paulo para refletir e conversar sobre o que é patrimônio e o que ele tem a ver com a gente e com o nosso dia a dia.
O dia amanheceu mais cedo, já dá para sentir o sol mais quente na pele e o cheiro de mar. Daqui, a gente ouve até o barulho das tototós atravessando o rio. Hoje, estamos em Sergipe, na cidade de Barra dos Coqueiros. O nosso papo é com a Patrícia Santos, presidente da Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba de Barra. A coleta de mangaba, espécie nativa no litoral sergipano, é tradição no município e já está há 3 gerações na família de Patrícia. Na nossa conversa, ela conta como se tornou catadora de mangaba e explica a importância dessa prática para a história da cidade e preservação das matas nativas. Chega mais! Patrícia, conta pra gente com quem você aprendeu a catar mangaba e qual espaço essa prática passou a ocupar entre as comunidades de Barra dos Coqueiros.
Então, eu aprendi a catar mangaba com minha mãe. Eu sou do município de Barra dos Coqueiros, do povoado Capuã. Aqui no município, a minha avó, ela foi a primeira catadora de mangaba do município. Ela morava no outro município. E quando ela se casou com meu avô, ela foi catar para Barra dos Coqueiros e ela já tinha prática, já desenvolvia a prática da coleta, da comercialização da fruta. Já sabia dos conhecimentos tradicionais, ela viu que tinha um monte de mangabeira e que as pessoas aqui não tinham essa prática, né? Então ela começou a fazer a coleta, depois ela se juntou com uma outra senhora, que é a avó de uma outra catadora de mangaba também, lá da comunidade que eu faço parte, e elas começaram, inicialmente com minha avó sozinha, tentou vender, nessa época mais ou menos era na década de 40, e elas começaram, elas foram as precursoras da prática do extrativismo da mangaba com o município de Barra dos Coqueiros, e isso se tornou tão comum essa prática, que até mulheres que vieram de outros municípios, que nunca tinham catado mangaba, aprenderam, né, a fazer a cata da fruta com a própria comunidade.
Para além da coleta, as catadoras de mangaba também são responsáveis por todo um processo de beneficiamento e preparo de produtos do fruto para consumo, não é verdade? Como se dá esse processo?
Para ir catar mangaba é uma prática que normalmente se vai muito cedo. Então você sai de casa às 5 da manhã, 4:30 da manhã para poder fazer a coleta, com sol mais fresco. Aí depois da coleta, a gente tem que lavar a mangaba, porque ela está em leite. A gente chama de leite, que é um látex, né? E tem um processo de encapotamento. O processo de encapotamento, que é forçar o amadurecimento da fruta, pode ser feito com plástico e lençóis, ou se pode deixar ela um tempo lá, num local específico, que aos poucos ela vai amadurecendo. Essa é a mangaba que normalmente a gente costuma catar mais, que a gente tira ela, a mangaba, de vez do pé. O que é a mangaba de vez? É uma mangaba que está propícia para ser coletada, porém ela não está pronta para comer, né?
Uhum.
Ela precisa desse tempo, ou do processo de encapotamento, ou de um tempo para que ela possa amadurecer. Quando a gente encapota ela, ela passa uns 3 dias para ficar boa, para ficar no ponto para comer. Quando a mangaba cai, que é a mangaba de queda, que é a mangaba que tem que é a mais gostosa, que a gente acha ela mais gostosa, tem um sabor mais gostoso, mesmo ela caindo, ela não está pronta para consumo. A gente costuma dizer que ela é doce, que nem mesmo se ela não estiver pronta no ponto, ela amarga que nem ferro. Então, por exemplo, se ela cair de manhã, ela só vai ficar boa para comer, ou no final do dia, tarde ou à noite, ou então no dia seguinte. Então, depois que ela está pronta para comer, né, para consumo, se faz o processo de beneficiamento. Então, a gente coloca uma desfopadeira, agora que a gente tem desfopadeira, mas antes a gente não tinha desfopadeira, então a gente peneirava, pegava a zarupemba e peneirava, tirava os caroços e estocava a polpa da fruta. Com esse processo da polpa da fruta que normalmente a gente faz a geleia, os biscoitos, bolo. Lembrando que alguns produtos vai a polpa na massa e vai o recheio da geleia de mangaba. Aí tem outros produtos que a gente precisa normalmente da mangaba inteira, por exemplo, os licores. A gente coloca a mangaba inteira na conserva, compota também. Que faz com a fruta inteira.
A comercialização também acontece numa dinâmica comunitária?
Tem alguns pontos específicos, a gente faz a comercialização da fruta e parceria com outros espaços e outros grupos também que trabalham com a economia solidária. Então a gente se utiliza desses espaços para fazer a comercialização.
Faz uma década que as catadoras de mangaba foram reconhecidas como grupo cultural diferenciado. O que significa esse reconhecimento para vocês?
Existe uma lei estadual de 2010 que reconhece a gente enquanto grupo diferenciado. Essa conquista foi a partir de nós mesmos, a partir da organização do próprio movimento das catadoras de mangaba, a gente sentiu essa necessidade de reivindicar uma lei que reconhecesse, né, o trabalho que a gente desenvolve, né, enquanto comunidade tradicional. Pelo decreto 6040, que é a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e hoje atualmente se tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais, já prevê, né, já define quem são essas comunidades tradicionais. Só que no decreto não deixa claro quem são essas comunidades tradicionais. Mas aí isso já existia um auto-reconhecimento, né? De nós, catadoras de mangaba, enquanto comunidade tradicional.
Esse reconhecimento em lei pelo Estado de Sergipe foi, antes de tudo, fruto de um auto-reconhecimento das próprias catadoras?
A Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba do município de Barra do Coqueiro, na qual eu faço parte e atualmente sou presidente, ela foi fundada em 2010, porém, antes de 2010, a gente já se reunia enquanto grupo, né? A gente já discutia, né, algumas demandas, né, enquanto organização, mesmo sem a constituição da associação, porque é por conta do movimento, né? Em 2007, teve o primeiro encontro das catadoras de mangaba do estado de Sergipe. Esse encontro foi um encontro realizado pela Embrapa. E lá nesse encontro, foi um encontro muito importante porque teve a participação de quebradeira de coco babassu. E elas serviram de referência, né, para o trabalho que a gente desenvolve hoje. Ou melhor, para a gente saber da importância do trabalho que a gente desenvolve, porque a gente não sabia da importância do nosso trabalho. Com a fala da Laís e com a fala de uma quebradeira de coco babassu, a gente pode perceber que o que a gente passava, né, nós catadoras de mangaba em outros municípios, que também teve a possibilidade no encontro da gente conhecer outras catadoras de mangaba de outros municípios que a gente não sabia que tinha, e a gente pode perceber que existiam outros grupos, outros movimentos sociais, né, movimentos sociais específicos de mulheres que faziam trabalhos de conservação de determinados ecossistemas, determinadas áreas, pela garantia, né, de renda para essas famílias, e que essas famílias eram, se autodeclaravam, se autorreconheciam como comunidade tradicional. E aquilo foi motivador para a gente fundar o movimento das catadoras de mangaba. E com várias representações de catadoras de mangaba no estado.
Aproximadamente, quantas famílias de catadoras e catadores de mangaba existem hoje em Barra dos Coqueiros?
No mapeamento que eu fiz em 2017, eu consegui identificar 75 famílias, sendo que elas são do povoado Olhos d'Água e povoado Capuã. sendo que o povoado do Capão tinha 63 famílias e tem uma outra comunidade também que faz a coleta, que não entrou nos dados, mas que segundo as outras catadoras de Mangaba, tem em torno de mais de 30 famílias.
Nossa.
Então, se a gente for ver mais ou menos uma estimativa, dá mais de 100 famílias que praticam extrativismo na Mangaba e tem o extrativismo da Mangaba como fonte importante de renda no município de Barra dos Coqueiros.
A tradição da cata de Mangaba vê crescer a cada dia a exploração das áreas de mata nativa na contramão das experiências comunitárias. Quais problemas essa realidade traz para a prática e a sobrevivência das suas famílias?
A maioria das mangabeiras aqui, elas são nativas, né? E elas, depois da valorização de algumas localidades, das terras de alguma localidade, a gente passou a enfrentar vários problemas. As áreas nativas de Mangabeira, elas sofreram com a questão do corpo, derrubadas e também a proibição do acesso, né, para nós catadores de Mangaba.
Isso.
Então, algo que a gente tinha livremente, que é lá, se catava Mangaba, que ninguém se importava, né, a partir do momento que houve uma supervalorização, né, dessas terras, não só aqui, mas também em outros locais do estado, né, porque essas áreas litorâneas são áreas voltadas para o turismo, ou para a especulação imobiliária. A gente mudou, o sistema, na verdade, mudou. A gente tinha a coleta livremente ou de meia, de meieiro, sistema meieiro, para só ser através da compra da fruta. Olha, em 2017 foi quando eu apliquei a oficina para pesquisa da dissertação, da minha dissertação de mestrado, tinha menos da metade das áreas que se tinha 20 anos. E hoje tem bem menos, bem menos.
Isso.
A cada dia que passa, são construídos mais condomínios e mais condomínios. E esses condomínios, normalmente, eles têm uma política de quando eles chegam em determinado local, eles roçam tudo, cortam tudo, de cajueiro, mangabeira, mistizeiro, cambuizeiro, tudo que tiver de planta, eles cortam tudo e trabalham normalmente com uma outra, com a inserção de uma outra vegetação. E o nosso trabalho enquanto associação, o nosso trabalho também no movimento é voltado para a conservação dessas áreas nativas de Mangabeira, que são as áreas de restinga. Já foram demandadas várias vezes a proposta de criação de áreas para que para o município de Barra dos Coqueiros, para que fosse, para que a gente pudesse continuar com nossos saberes, com nossas práticas, né? Mas mesmo assim, o projeto de desapropriação de uma determinada área, ele foi invalidado por questões de política partidária e várias outras coisas também. Não tem perspectiva nenhuma de a gente se manter nessas áreas, de a gente manter essas práticas. E é cientificamente comprovado que essas áreas de mata nativa, essas áreas de determinados ecossistemas, eles só permanecem com a existência das comunidades tradicionais. E a partir do momento também que tiram esses ecossistemas, essas comunidades tradicionais, elas aparecem. Então, a gente só tem como sobreviver se as áreas de restinga sobreviverem. Automaticamente, as áreas de restinga só têm como permanecer se existirem catadoras de Mangaba.
Patrícia, essa conversa é importantíssima. Muito obrigada pela partilha. E um salve para as catadoras de Mangaba de Barra e para todas as comunidades extrativistas do Brasil que seguem resistindo. Vê se não esquece. Nos próximos dias a gente se encontra por aqui nesse mesmo horário. Não perca! Acesse também o conteúdo completo em conexãocomunidade.org.br. Um cheiro!
O projeto Conexão Comunidade é executado com recurso da Lei de Incentivo à Cultura, número de PRONAC 190.340, pela AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs, com patrocínio da VLI Logística. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.